Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, do podcast A Mocinha DRH. E se você já me conhece, você deve ter notado que a musiquinha de abertura tá diferente. E tá diferente porque agora estou lançando uma nova série de podcasts diferentes, que é A Mocinha DRH Entrevista. Nesse episódio incrível, eu vou começar com a Daiane Peretti, né? A HR Manager do Olist, onde ela veio bater um papo incrível e delicioso comigo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me siga no meu Insta, que é mocinha.rh, e me acompanhe em qualquer plataforma que você esteja me ouvindo. Vamos lá? Primeiro, seja muito bem-vinda. Eu agradeço muito, muito, muito seu tempo de falar aqui comigo, né? Compartilhar um pouco das suas experiências, da sua vida, e por dedicar realmente para a gente ter essa conversa. Eu queria saber, né, se você pode contar para mim um pouco de como é a sua trajetória de vida profissional, né, estudos, trabalho, família, como é que está sendo?
Bom, Isabela, eu tenho que te agradecer pelo convite. Então, vamos lá. Eu sou psicóloga de formação pela PUC e pós-graduada em Psicologia do Trabalho pela Universidade Federal do Paraná. Uma apaixonada por RH desde o terceiro ano de faculdade. Eu sempre fui uma pessoa mais prática, mais direta, então eu me identifiquei mais com essa área de RH. E eu estava fazendo as contas, quanto tempo que eu estou em RH? Já faz 16 anos, então até me
Caramba.
Senti um pouco velha aí. Mas a maior parte da minha trajetória profissional foi em empresa multinacional, a maior parte multinacional americana. Né? Então foram quase 10 anos em multinacional, então empresas grandes, parrudas, com sede em vários países, e agora vivendo essa loucura de trabalhar numa startup aí há 4 anos e meio.
Ah, que legal, Dai. Bem, conta pra gente hoje onde você trabalha, né? Conta pra gente o que você faz lá.
Bom, eu sou gerente de RH do Olist, então eu entrei no Olist, tenho muito orgulho de contar essa história, porque eu entrei quando a gente tinha 22 funcionários, hoje a gente está com 420 funcionários, então eu entrei para implantar o RH, não existia ainda o RH na empresa quando eu entrei. A empresa estava engatinhando, tinha acabado de receber a primeira série de investimentos, precisava crescer, e precisava se estruturar para esse crescimento. Então, eu participei de todo o processo aí de crescimento da organização até o dia de hoje, né? Que já é uma organização super bem estruturada, sólida, né? Então, a gente já está na quarta rodada de investimento. Então, agora as necessidades são outras, os desafios são outros, né? Então, tive a oportunidade nesses 4 anos e meio de vivenciar tudo isso dentro de uma startup.
Ai, que legal, Dai. É uma experiência totalmente diferente, né?
Sim, muito.
Bem, Dai, vamos lá. A gente sabe, né, que hoje o cenário está totalmente diferente, algo, assim, inédito, né? Acho que quando a gente começou o ano, a gente não esperava nada do que aconteceu e se desenrolou no ano. E eu sei que o Olist tem tomado algumas medidas, né, para manter os empregados engajados, para realmente, né, manter todos ali se sentindo, né, integrados e engajados. Você pode, assim, comentar se a empresa de vocês já trabalhava remoto antes ou não? Se sim, como que foi, né, aumentar esse trabalho, aumentar essa demanda? E se não, como que foi a implantação?
O Olist, ele já nasceu com uma parte de trabalho remoto. Então, a nossa área de tecnologia, ela desde lá de 2015, ela já era remota. Então, a gente já tinha metodologia remota, embora 100% dos funcionários sempre foram CLT, mas a área de tecnologia e produto eram remotos. Então, a gente já tinha alguns canais de comunicação, a gente já tinha uma adaptação do RH para lidar com pessoas presenciais e pessoas remotas, mas a gente não tinha empresa inteira remota. Né? Então, sim, a gente teve uma adaptação importante. A parte boa foi um pouco mais fácil que talvez para boa parte das empresas, é porque a gente já conhecia os caminhos. Né? Então, como tinha uma turma já fazendo trabalho, 30% da empresa já era remoto, então a gente já conhecia os caminhos, já tinha as ferramentas. Quando a gente colocou todo mundo remoto, né? Então os 420 funcionários remotos, lógico que a gente teve uma adaptação. E daí foi uma adaptação em tudo, né? Desde a organização das rotinas, das nossas cerimônias. Então, a gente fez questão de manter as cerimônias, mesmo estando distante. Então, as reuniões diárias, as reuniões que a empresa se reúne inteira para também discutir sobre futuro, metas e objetivos. Acho que boa parte das equipes teve que reaprender a trabalhar para manter o foco. Então, a gente viu equipes se dando super bem e adorando o trabalho remoto. Então, tem equipes que falam, ai, que delícia, não quero que acabe nunca, e estão super curtindo. E tem equipes que estão em sofrimento, de verdade, assim, que são, normalmente são equipes mais relacionais. A minha equipe mesmo de RH, a maior parte das pessoas está sofrendo porque a gente é muito relacional e coração quentinho, quer estar ali perto das pessoas. Então, áreas comerciais, por exemplo, áreas de atendimento, então, que são áreas que trabalham mais com gente, tem mais dificuldade. Então, a gente teve que reaprender a trabalhar. Então, e também ter mais flexibilidade com as pessoas nesse momento. Então, a gente percebeu que algumas pessoas tiveram um alto rendimento, já outras baixaram o rendimento. Então, nesse momento tem que ter flexibilidade. Então, a gente tem conversado bastante com os gestores, né? Não é o momento de apertar, porque não dá, né? As pessoas estão se virando, às vezes estão com 3 filhos em casa, em idade escolar, que estão ali cheio de energia, querendo brincar, querendo interagir com os pais, e os pais estão precisando ter foco, e nem sempre é fácil. E a gente também teve que pensar um pouco na saúde dos nossos colaboradores. Então, por exemplo, a gente implantou um programa de saúde do colaborador, que chama Holistic Care. E o Holistic Care, ele envolve desde terapia, auxílio, né, para que as pessoas façam terapia, até palestras e alguns encontros para a gente bater papo sobre nossos sentimentos, nossas emoções. Então, para a gente aprender a lidar com esse momento. Então, é uma construção que a gente tem feito junto com os colaboradores. Assim, não tem uma receita de bolo. E eu acho que cada empresa está tentando encontrar o seu caminho. Assim, mas o Olist tem tido sucesso porque a gente tem pensado bastante em gente, né? Pensando bastante em pessoas. Eu acho que esse é o grande foco do nosso RH.
Eu acho que é o foco de toda RH, né, Dai? Principalmente para a gente conseguir adaptar a esse cenário novo, igual você falou, tem gente que tá, pode ser que eu aqui tô sozinha, sem filhos, consigo performar muito mais, mas não é o caso de todo mundo, né?
Não. Eu diria que...
Pode falar.
E não só pelo fato de ter filhos, assim, então hoje a gente tem relatos de, tipo, ah, eu moro com os meus pais, e agora passar o dia inteiro com os meus pais, ou ah, eu moro com a minha avó, ela não consegue entender que eu tô em casa, eu continuo trabalhando, ela para do meu lado e fica falando comigo no meio da reunião, no meio de uma reunião de feedback. Então, acho que são N fatores. Tem a televisão, né? Então, teve uma colaboradora que eu dei risada com ela essa semana, porque ela falou, ai, a minha maior distração é a televisão, porque eu passo na frente dela, parece que ela me puxa, e eu quero ligar a televisão, mas eu tô em casa, eu sei que eu tô em horário de trabalho, que eu tenho que ir ali, então, né, cada pessoa vai tentando encontrar aí o seu caminho para lidar com essa nova realidade.
E daí você falou que algumas pessoas tiveram, né, receberam muito bem, estão adorando trabalhar remoto, assim, quem seriam essas áreas, né, como é que foi isso?
Você sabe que normalmente está relacionado não necessariamente à área. Lógico, tecnologia sempre foi uma área que gosta, né? Que tem mais trabalho cognitivo, mais trabalho analítico. Mas área como BSA, que é a área de dados, está amando. Mas está muito mais relacionado a pessoas introvertidas. Então, o introvertido está se sentindo mais confortável em ficar em casa, mais do que o extrovertido. A gente tem percebido isso, o que, lógico, não é 100%, cada pessoa, né, cada indivíduo reage de uma maneira diferente, mas normalmente o introvertido tá curtindo um pouco mais. Então, áreas que são mais analíticas, mais voltadas para trabalho mais concentrado, as pessoas estão tendo uma adaptação melhor, porque delas não são interrompidas, né? Então, elas têm maior foco, estão produzindo mais e tá tudo bem. Áreas mais relacionais sofrendo um pouco mais. Então, extrovertido sofrendo um pouco mais.
Sentindo mais saudade, né?
Sim, e a gente tem visto principalmente o introvertido que mora sozinho. O extrovertido que mora sozinho, né? Então...
Não se relaciona com ninguém.
Não se relaciona, né? Eu só com o porteiro do prédio, quando manda alguma coisa pelo elevador e tal, daí começa a ficar difícil mesmo. Então, essas pessoas sofrendo um pouquinho mais.
Ai, Dani, mas é, faz parte, né? A gente vai nessa adaptação. E uma das coisas que eu tenho, né, curiosidade, que queria saber de você, Dai, é que, assim, todas as empresas, né, principalmente desde o cenário de saúde, né, em termos de metas, ou se o resultado foi afetado ou não, teve que ajustar o seu discurso para também, né, como se comunicar com os colaboradores, mudar um pouco da linguagem, né? Como que isso aconteceu no Olish, né? Vocês fizeram essa mudança?
Uhum. Também, assim, eu acho que a nossa receita que deu certo é a gente manteve as cerimônias mesmo online e algumas a gente intensificou. Não que aumentaram a quantidade de reuniões, mas às vezes são touches, são momentos que a gente para no dia para fazer um alinhamento. Porque antes você estava ali sentado um do lado do outro, você vivia, né, a cultura da empresa, vivia o desafio no dia a dia. Agora nós estamos distantes, mas a gente precisa continuar se comunicando. Então, alguns setores mantiveram as suas cerimônias e outros aumentaram. Então, por exemplo, no RH, a gente tinha uma reunião por semana, né? Que era uma reunião de alinhamento de RH. Uhum. A gente passou a ter três. Então, agora a gente tem segundas, quartas e sextas. Para que serve essa reunião? É uma reunião de 40 minutos, então não é para ser uma reunião super longa, mas é uma reunião onde a gente faz os touches da semana, né? O que aconteceu, o que está pendente, o que a gente precisa de ajuda, quem está cuidando do quê, quais são os próximos passos, colocar todo mundo no mesmo trilho, né? Para ter certeza que a gente está olhando, né, para o mesmo caminho e tudo mais. E cada área foi identificando aí, então tem áreas que estão se reunindo duas vezes na semana, tem áreas que estão se reunindo todos os dias, mas em momentos mais curtos, de 20 minutos, 15 minutos. Então, cada área está identificando aí o que funciona. E a gente teve uma outra coisa que já era uma cola muito grande com a nossa cultura, que é o Town Hall. O Town Hall, a gente parava todas as quintas-feiras, às 5h30 da tarde, para a empresa inteira. E isso desde que o Olish nasceu. A gente para a empresa inteira para falar sobre cultura, para falar sobre objetivos, para falar sobre desafios. E a gente manteve a Town Hall, trouxe ela para mais cedo. Então, é quinta-feira, 5 horas da tarde. E o Town Hall é conduzido pelo nosso CEO. E ele sempre tem nos trazido uma palavra, assim, de futuro, de esperança, de que as coisas vão melhorar. E neste momento, o Olish está meio que... Tem, a maior parte das empresas estão desligando e estão com dificuldade. O Olish, por ser, né, uma empresa de tecnologia voltada para o e-commerce, a gente está muito bem. Então, a empresa está crescendo muito. Então, a gente continua com muita vaga, a gente continua focado nos nossos objetivos, que continuam sendo bastante arrojados, e tem crescido muito. Então a gente tem que manter o foco da galera. Então as palavras do nosso CEO sempre estão buscando isso, né? Então, galera, não é porque a gente está em casa, nosso foco tem que continuar o mesmo, a nossa meta continua tão arrojada quanto. Então ajuda muito, assim, parar uma vez na semana para ouvir sobre futuro, para ouvir como estamos, para onde vamos, os nossos desafios.
Caramba, né? Que legal! Eu fico feliz saber que vocês estão bem, né? Acho que algumas empresas tiveram, né, tiveram destaque nisso justamente pelo modelo de negócio, né? Mas caramba, que legal que tá todo mundo bem, a empresa tá bem também. É, uma das coisas que eu vi, Dai, queria que você contasse mais pra gente, é que, assim, vocês acabam tendo uma abordagem muito humana, né? Com tantos os papais e mamães que são os olisters, né? Uhum. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouco de como funciona, o que teve de mudança, quais foram os feedbacks que vocês receberam.
Uhum. É nesse momento, eu acho que a palavra de ordem é flexibilidade. Então, a gente tem falado isso muito com gestores. Então, o RH tentando apoiar os gestores nesse sentido, assim, não é o momento de você pegar no pé por causa do horário, de você pegar no pé porque ele não está conseguindo bater a meta constantemente, de você pegar... Então, olhar para o ser humano, né, como ser humano, uhum, mesmo, né, na sua individualidade, e entender o que cada um está vivendo. Então, por exemplo, a gente tem familiares com Covid, né? Então, já tem acontecido com bastante frequência. A gente está com 4 ou 5 familiares que estão com Covid. Então, a família inteira se mobiliza, tem gente internado. Então, você tem que ter flexibilidade de horário para aquele colaborador que está cuidando de um filho que está internado, que está cuidando de um avô que está internado. A gente já teve pessoas que perderam, né, familiares por causa do Covid, as mamães e papais que estão em casa com criança, então a flexibilidade. Então, a gente sempre teve flexibilidade de horário, mas agora se faz ainda mais importante essa flexibilidade de horário. Então, os mamães e papais podem se organizar, às vezes, para entrar um pouquinho mais cedo, daí para sair um pouquinho mais cedo, para poder dar uma atenção maior, ou fazer um horário de almoço um pouco mais estendido para conseguir dar atenção ali para as crianças. Essa semana a gente tem uma palestra super legal com a psicóloga Camila Machuca, que ela vai trazer para a gente alguns conceitos, vai dar algumas dicas para os pais e mães para como lidar com as crianças nesse momento e como criar brincadeiras e interação com as crianças. Então a gente está tentando dar instrumento para esses pais também aguentarem firme. Lá não é fácil. Lá no início da pandemia a gente sentou com os pais e mães e falou: quem quer tirar férias, que está com dificuldade de ficar em casa com as crianças? Então teve bastante gente que tirou férias, às vezes 30 dias, 15 dias, 20 dias, para ficar com as crianças. Agora meio que a gente esgotou, né, a questão das férias.
Não dá para entrar nas férias.
Exatamente, mas a gente continua dando essa flexibilidade para as pessoas, para que elas consigam administrar a sua rotina. Então, deixa de se cobrar a quantidade de horas. O Olish nunca foi uma empresa que cobrou, assim, trabalhos 8 horas por dia, né? A gente sempre trabalhou muito mais por entrega, por desempenho e tudo mais. E isso se faz ainda mais forte agora durante a pandemia.
Ai, que bom, né? Que bom. O que eu queria perguntar para você, né? Eu não sei se você já teve acesso a essa informação, mas os meus ouvintes, eles são grande parte de público de RH, né? Eu criei primeiro pensando em ajudar o público que não era de RH, mas quem se interessa mesmo é a gente que é do RH, né? Então, assim, eles têm muita dúvida e as pessoas perguntam para mim, e eu sempre gosto de ouvir o feedback, né, de outras empresas, fazer um benchmarking, assim, para principalmente manter os funcionários motivados, né? Eu tive até uma ouvinte que ela falou assim: olha, a gente já fez algumas mudanças e isso não funcionou e o pessoal continua desmotivado, né? O que a gente pode fazer? Então, eu queria ouvir de vocês, se vocês tiveram uma certa dificuldade com isso ou não, e também, né, o que você acha que faria sentido para o RH implantar, para manter os funcionários motivados?
Acho que a primeira coisa é tentar entender o que está causando essa desmotivação, né? O que me desmotiva é diferente do que te desmotiva. Então, assim, eu sempre fui muito contra esses programas enlatados. Ah, você pega esse daqui, você aplica lá, que todo mundo vai ficar super engajado. E não é assim, né? Não é assim que funciona. Cada indivíduo é um indivíduo. Então, no RH do Olish, a gente tem as BPs, as Business Partners, que elas são do RH, mas elas ficam inseridas nas áreas e elas ficam ali ajudando no tudo que diz respeito a pessoas. E elas têm uma escuta bem importante, e é uma escuta que nos traz informações para organizar a nossa rotina para ajudar as pessoas. Então, recentemente, por exemplo, uma BP me trouxe uma informação: ai, Dai, eu tenho percebido que é uma queixa constante das mamães, aumento de ansiedade, porque estão percebendo que não estão conseguindo dar atenção para as crianças, que estão ficando muito tempo na televisão, no videogame. Então, como é que nós, enquanto empresa, a gente pode ajudar isso? Então, a gente montou toda uma palestra, todo um script de como é que a gente ia tratar isso com as mães, e a gente está fazendo alguns bate-papos com as mães. A gente brincar é uma sessão de descarrego, onde todo mundo pode falar, coloca tudo para fora, né? E vamos tentar ajeitar isso, vamos ver como é que a gente pode tentar organizar melhor a nossa rotina, vamos trazer um profissional para conversar sobre isso. Outra dor que as BPs também trouxeram é ansiedade com a questão de quando nós vamos voltar. Tinha muitos profissionais que, por exemplo, não são de Curitiba, estavam com a família no interior, estavam morando sozinho, pagando aluguel aqui em Curitiba, poderiam entregar os seus apartamentos e voltar para o interior e trabalhar remoto até o final do ano, ou não, espera, a gente vai voltar aqui a qualquer momento, o que, que a gente faz, como é que a gente trabalha com essa ansiedade. Não, então vamos entender caso a caso, né? Então vamos ajudar essas pessoas a se organizar melhor, talvez seja melhor eles voltarem mesmo, né? difícil prever como é que vai. Então a gente vai escutando, e eu acho que assim, acho que a grande dica é escutar o seu público, entender onde dói e não ter nada, nenhum programa enlatado. Porque eu acho que nada que é enlatado funciona para todos. Eu acho que você tem que ter várias frentes e vários momentos de escuta. No RH, eu acho que é super legal, um dos modelos que a gente faz para escutar, chama Chá com RH. Então a gente marca um horário, convida a área inteira, manda um invite lá para a área inteira. Quando era presencial, a gente tinha chazinho, né? Então a gente tomava um chá, os gestores não participavam e o slogan do Chá com RH é um bate-papo sem mimimi. Ou seja, você pode falar qualquer coisa. Você pode falar do chefe, você pode falar da empresa, você pode falar do CEO, você pode falar da sua cadeira que não está confortável, do seu computador, qualquer coisa. E daí ali as BPs coletam informações para a gente trabalhar cultura, clima, engajamento, motivação das pessoas, né? Então acho que escutar as dores e tentar fazer coisas específicas para cada setor e para cada indivíduo, assim. Não tem muito segredo, acho que é isso.
Ai, concordo contigo. Foi, né, quando ela me questionou, eu falei, olha, você perguntou para os funcionários, né, o que eles precisam, né? Porque se for realmente um pacote pronto, não vai ter efeito, né? Pode até funcionar com dois, mas não com todos, né? Concordo super com você, Dai. Uma das coisas que me deixou curiosa quando eu estava olhando a sua trajetória, né? E você até mencionou no comecinho do nosso bate-papo, foi que você construiu sua carreira, grande parte, né, em empresas multinacionais, né? Você falou principalmente americanas. E como que foi, assim, essa mudança? Por que você decidiu, né, entrar para o Olympic, aceitar o desafio de entrar na startup logo no comecinho, né? Como que aconteceu essa mudança? E se você sentiu muito culturalmente, né? Como é que foi?
Sim, senti muito, com certeza. É uma mudança da água para o vinho, assim. Eu acho que não é para qualquer um. E eu acho que eu percebi isso assim, logo no primeiro mês. Assim, trabalhar em startup tem a dor e a delícia, né? Então, a gente acha que startup é um ambiente super flexível, que tem um cachorrinho, que tem a mesa de sinuca, que eu tenho um horário flexível, eu trabalho quando eu quero, posso trabalhar de casa. Ok, tem tudo isso, mas tem muita responsabilidade e tem muita, você tem que ser muito criativo. Assim, lá no início, eu lembro que quando, nos meus primeiras semanas, eu sentei com o Thiago, que é o nosso CEO, e perguntei, e qual é a verba que a gente tem para treinamento? Porque ele estava me demandando treinamento, né? Capacitação. Daí eu falei, legal, qual é a verba que a gente tem? Dele, depois de um longo silêncio, ele falou, né, nada, nenhuma verba. Então, trabalhar em startup tem muito a ver com fazer mais com menos. Lógico que conforme a empresa vai crescendo, esse cenário vai mudando, né? Você vai tendo verba, você vai tendo orçamento e tudo mais. Mas lá no início, né, quando éramos em 22, né, que a gente não tinha verba de recrutamento e seleção, não tinha verba de treinamento, você tem que ter muita flexibilidade e muita criatividade, né? Então, antes de qualquer coisa, ter experiência é importante, sim. Mas você tem que saber que aquilo que você aprendeu até agora vai te ajudar a ter insights para construir o que você precisa construir. Mas dificilmente você vai conseguir pegar uma solução que você tinha pronto antes e trazer para a realidade atual. Você tem que sempre adaptar para a realidade. Desde a comunicação, que é uma comunicação muito mais fluida, mais informal, mais jovem. Então eu lembro que no início, hoje eu tenho uma pessoa que é responsável por comunicação no RH. Mas na época, né, no início, quando eu ia montar os comunicados, eu ia com aquele jeitão de multinacional.
Corporativo, né?
Gostaríamos de informar que... Não, 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 não. Como assim gostaríamos, né? Eu gostaria, né? Então vamos tornar mais pessoal essa comunicação. Então demora um tempo e a gente já viu vários... pessoas com currículos maravilhosos em multinacional que não conseguiram se adaptar à startup, porque precisa ter uma flexibilidade muito grande. Então, acho que uma das dores que eu escuto, assim, de quem vem de multinacional e vem para startup, aqui você não tem procedimento, e não é para você ter, tá? Porque as coisas não podem ficar engessadas, porque elas têm que crescer rápido e você tem que manter uma flexibilidade alta. Flexibilidade dos processos, flexibilidade de pensamento. Então, se a pessoa precisa de muita estrutura, se a pessoa precisa de muito direcionamento, talvez ela vai ter um pouco mais de dificuldade de se adaptar. E teve gente que a gente contratou que achou que ia dar conta e não deu. Uhum. E teve gente que super conseguiu se adaptar. Então, eu acho que um das principais, assim, características de quem dá certo, né, de multinacional ou é de empresas mais estruturadas e dá certo em startup, são pessoas com bastante autonomia, que precisam de pouca estrutura, que têm uma flexibilidade mais alta, e que não tem medo do novo, assim, são pessoas corajosas, que são algumas das características de um empreendedor.
Sim.
Né? Então, tem que ser corajoso. Então, assim, não tem dinheiro, beleza, vamos fazer dentro de casa. mas não dá para fazer dentro de casa porque não tem lugar. Beleza, vamos procurar um parceiro que eu consigo ir lá de graça. Mas eu preciso trazer alguém de fora para falar. Vamos tentar achar alguém que fale sem custo. Né? Então, lá no início é assim. Depois, conforme a empresa vai crescendo, você vai tendo verba, você vai conseguindo colocar elementos ali dentro, né, do teu budget, né? E você vai trabalhando. E daí vai recheando, né? Vai tornando mais profissional. Sim. Mas do início é, vai com medo mesmo, faz com o que você tem, mas faz.
Daí quando você entrou, você era a primeira pessoa da RH? Não tinha RH?
Não tinha.
Nossa, então você se considera corajosa, né? Realmente, para conseguir fazer tudo isso?
Muito. Então, que na primeira semana foi bem engraçado, porque daí assim... O Thiago, que é o nosso CEO, ele me contratou e ele achou que ele ia contratar uma pessoa de RH e que daí, assim, ele não ia mais ter que se preocupar com pessoas. Então, dentro da cabeça dele, é quando eu tenho um RH, o RH que cuida das pessoas. Então, eu não preciso mais dar feedback, eu não preciso mais avaliar, eu não preciso mais demitir, eu não preciso mais contratar, porque o RH vai fazer tudo isso. E daí, logo nas nossas primeiras conversas, ele falou assim, não, vou te ajudar a fazer tudo isso, mas você vai continuar fazendo e nós vamos desenvolver outros gestores. Então, a gente tinha 22 pessoas reportando para uma única pessoa dentro da organização, né, que era o CEO. Então, lógico, né, um super desafio aí até montar todas as estruturas, né, níveis de gestão e processos e procedimentos e tudo mais.
Ah, imagino, totalmente diferente, né, Dai?
Sim.
E um outro ponto aqui, eu sei que você acabou de falar, né, que você já tá há 13 anos na RH, né, ou seja, já
16,
isso, você aumentou. Já é praticamente uma vida de um adolescente, né? Um pré-adolescente. E nesse meio tempo, né? Nesses 16 anos, o mercado mudou demais. E assim, a gente consegue falar, né? A gente encontra muito sobre as competências que são necessárias para o profissional do futuro, né? O que, que o RH do futuro precisa ter, que é super importante. Mas eu queria ouvir de você, o que, que ainda não mudou? O que, que um profissional de RH lá no seu início precisava e que hoje ele ainda precisa ter ou desenvolver para ser bem-sucedido?
Ai, eu acho que RH, você tem que gostar de gente e pensar em gente. Eu acho que esse é o grande, né, sacada, assim, de um RH de sucesso. Tem RHs hoje que ainda são folha de pagamento, né? Que processam a folha, entregam ali só o basicão, de vez em quando dão algum treinamentozinho. Mas eu acho que um RH de sucesso é aquele que olha para o indivíduo, e indivíduo, né? Na sua individualidade de verdade, e que ajuda a organização a crescer. Porque não adianta, é através das pessoas. A organização pode ter muito dinheiro, mas ela pode não ir bem, porque ela não tem as pessoas certas, não treinou, não desenvolveu, sei lá, não contratou certo. Então é sempre através das pessoas, né, do engajamento das pessoas. Então gostar de gente e pensar o tempo todo em gente, eu acho que é a nossa grande missão que veio de lá de trás até os dias de hoje. E mesmo numa empresa mais moderna, né, como é uma startup, né, com estilo de gestão mais moderno, isso fica ainda cada vez mais importante. Né? Então, hoje a gente desenvolve os nossos gestores para 80% do tempo dele, em vez de ele ficar olhando para o número, para o indicador, para o processo, ele tem que olhar primeiro para a gente. Então, 80% do tempo ele tem que olhar para a gente, porque quem vai fazer acontecer são as pessoas. Então, se ele cuidar das pessoas, a coisa vai dar certo.
Que legal, eu nunca tinha ouvido isso, né, sobre, né, olhar assim 80% do tempo para as pessoas, mas faz total sentido, acho que é uma boa orientação para se passar, né, para demandar isso dos gestores. E daí aqui uma última pergunta que eu tenho para você, né? É, eu sei que é super comum, né? E eu vejo, enfim, várias das pessoas que têm podcast no final fazer uma pergunta, uma recomendação, alguma coisa, né, de livro, de curso, de caminho, de carreira. Mas assim, eu queria ouvir de você, né? O que você planeja para o seu futuro, né? Quais são seus objetivos pessoais e profissionais? E assim, né? Sem considerar a gente falar bonito, né? O que você entende que você tem feito para conseguir atingir eles?
Você sabe que meus objetivos agora, eles estão um pouquinho diferentes, porque eu tô gestante de 8 meses.
Nossa, tá no finalzinho, hein?
No finalzinho da gestação. Então, é engraçado que a minha carreira, sempre foi, o foco número um sempre foi a minha carreira. Então, esse ano eu entendi que tava na hora de eu olhar um pouquinho mais para minha vida pessoal, e a gente fez esse projeto desse bebezinho que tá vindo aí. Então, eu tô gestante de 8 meses. Mas... assim, meu grande objetivo ainda é continuar construindo uma empresa ao qual as pessoas têm orgulho de trabalhar e de contar que trabalham naquela empresa, e que seja a segunda casa delas, e que realmente elas se sintam felizes, confortáveis, acolhidas, que elas tenham um sentimento realmente de acolhimento, assim, de que é agradável estar lá. E que as pessoas cheguem na segunda-feira e falem, não falem jamais assim, ai, que saco, segunda-feira. Pelo contrário, que elas falem, massa, é segunda-feira. Então, acho que esse é um dos grandes objetivos da minha carreira inteira, assim, é construir uma empresa que, de fato, ela seja um segundo lar para as pessoas, que traga conhecimento, que traga desafio, que tire as pessoas da zona de conforto, né, e que traga complementaridade mesmo para a vida das pessoas. Então, mesmo com a vinda desse bebezinho agora com 8 meses, eu continuo olhando, né, então, para pessoas, eu fui preparando uma pessoa para ficar no meu lugar, ela tá comigo já há 6 meses, então a gente fez essa transição bem suave mesmo, para a gente garantir que ia dar tudo certo, que é a Melissa. A Melissa também veio de empresa grande, e tem muito mais experiência do que eu, então a Melissa vai assumir o RH do Olish, eu tô deixando ele super em boas mãos. A licença maternidade do Olish é de 6 meses, então eu vou ficar esses 6 meses fora. Mas a gente brinca que a gente conseguiu deixar o coração da Melissa ainda mais quentinho, que é, a gente fala que trabalhar no RH do Olish tem que ter coração quentinho. Então, que tem que realmente, assim, pensar e cuidar de gente. Então, acho que um dos grandes objetivos da minha carreira é realmente esse, pensar em gente e olhar pra gente.
Ai, legal, né? Fico feliz, eu tô muito em linha com esse objetivo. Eu acho que quando a gente pensa no RH, né, a gente tem que gostar de gente, e principalmente a gente tem que proporcionar, né, e pensar no que a gente pode fazer para fazer as pessoas estarem mais felizes, né? Acho que esse é um dos nossos maiores desafios, né? Pensar o que funciona para aquela empresa, ou para aquele indivíduo, ou para aquele time. Você tem mais alguma coisa que você quer comentar, dar algo que você quer falar? Enfim, vou deixar esse tempinho se você quiser contar alguma coisa pra gente.
Ai, que eu queira comentar ou falar? Uau! Ah, eu acho que eu quero agradecer, então, por estar aqui. Eu acho que sempre que a gente recebe perguntas, nos fazem pensar, né? E toda vez que a gente pensa que a gente ainda pode ser melhor. Então, te agradecer pelas perguntas que também me causaram aí uma reflexão. E a gente sempre tenta ser melhor e pensar da melhor maneira possível. Então, parabéns para você que tem, né, esse trabalho de divulgar o nosso trabalho em RH e de gerar insights e feedbacks para as pessoas, né, e ajudar a gente a ser ainda melhor enquanto RH. E para as pessoas que não trabalham em RH, conhecer o nosso trabalho também, né?
Sim.
Que isso é super legal. Então, parabéns para você pela iniciativa.
Daí eu que agradeço, né? Agradeço seu tempo, agradeço, enfim, os elogios também. Acho que eu gosto muito de conhecer pessoas, né? Sejam pessoas que a gente conhece em processo seletivo ou, né, colegas, amigos de RH. Queria agradecer também a Marcela, que fez a conexão entre nós duas, né? Acho que sem ela a gente não teria se encontrado.
Aí, obrigada, Marcela.
E aí, pessoal, vocês gostaram? Porque assim, eu pessoalmente adorei conversar com a Dani. É, acho que o bate-papo foi muito bom e muito proveitoso, né? Pelo menos pra mim, espero que tenha sido pra você. A Dani é uma profissional, né, muito competente, que já tem ali os seus 16 anos de carreira, né? Muito tempo já numa startup, que conseguiu passar essa experiência pra gente. Ou seja, realmente um aprendizado de quem já tá na área. É, eu gostei muito, espero que vocês também tenham gostado. É, caso você, né, que tá me ouvindo, tenha interesse ou conheça alguém que você queira indicar para ser entrevistado por mim, você pode ou conversar comigo pelo meu Instagram, que é mocinha.rh, ou me mandar um e-mail, que é mocinha.rh@gmail.com. Você decide. Bem, gente, é isso. Um super beijo e até a próxima.